Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Hoje o meu convidado de honra aqui é o envelhecente Tônio Luna, passeando aqui pelas questões desse corpo biológico, das coisas do coração, da sabedoria, da experiência, da maturidade. E fechamos o terceiro bloco falando dos preenchimentos, das faltas que nos constituem. E nada mais oportuno do que dizer, né? Interessante o tema, a palavra não é à toa, né? O significante preencher as marcas, né? Com os botox da vida, preencher. E, sim, Tônio, eu não tenho nenhuma posição assim, põe, não põe. Acho que isso diz do imaginário de cada um, da fantasia de cada um, como se vê, como quer se ver e como aguenta se ver. Mas não é à toa que tem essa palavra, o preenchimento, né? E o que é que se tem? O que é que se pode preencher, será nesse momento? O que é impreenchível? Né? Do que nós estamos falando?
A minha sensação, quando você fala isso, é existe uma coisa que preenche 100%. É a morte. A morte preenche. Né?
Uau.
É. O resto é um movimento. Que não preenche. A morte, ela é até legal a gente saber de uma certa forma, né? Não sei se estou romantizando, saber que em um momento essa morte vem, tá? Mas ela é que preenche. Ela preenche 100%, né? E não tem volta atrás. Enquanto isso, as outras coisas têm um movimento. E se a gente sempre se preocupar e estar preenchendo ou sentindo prazer em tudo, ou sabendo que parte dessas coisas que a gente está desejando não vão acontecer, ok? Essa é uma questão importante aí nessa velhice, né? De saber que, enfim, as rugas não vão se preencher, essas lacunas não vão se preencher e que está tudo bem, que é assim mesmo, que a gente pode dar conta disso, a gente não precisa, e também isso não é uma postura autopiedosa, né? Acho que isso é um perigo também, entrar nessa
vitimização.
Não, a vida foi dura, mas eu consigo. Não, é assim. Se a gente puder medir, logicamente, a gente sabe que se a gente puder medir, a maior parte do tempo da nossa vida são sensações mais desconfortáveis do que confortáveis.
Sim.
Né? Ao chegar, enfim, a esse envelhecimento, um balanço dessas questões, sem pensar que eu preciso agora preencher, ou sentir, ou valeu a pena, ou não valeu a pena. Eu acho uma das coisas preocupantes é buscar sentido na vida.
Ah, como assim?
Eu acho muito preocupante, porque eu acho uma perda de tempo.
Como assim?
Uma imensa perda de tempo. A gente, eu preciso buscar um sentido, blá, blá, blá. Isso, absolutamente, só angustia, faz com que a gente fique mais ansioso, mais preocupado. Em vez de ir à padaria, enfim, tomar um café e um pouco de manteiga, que vai, com certeza, vai te preencher muito mais do que ficar pensando o que vai significar, o que vai fazer, né? Esta curiosidade, esse movimento. Então, essas paradas, eu acho que uma discussão filosófica sobre isso é importante. Eu estou falando do exercício solitário de ficar, agora o que eu vou fazer, com o que eu vou preencher, em vez de experienciar, né? Já tentar fazer. A vida não é previsível, a gente pode fazer grandes previsões, mas na esquina a coisa já mudou, né? Já seguiu de uma outra forma. Se a gente só ficar satisfeito, só ficar bem com as coisas exatas que aconteceram da forma que a gente esperava, vai ser é um destino muito difícil, é um destino muito complexo. Agora, poder experimentar. Esses dias eu fui visitar uma... Na verdade, fui visitar. Tem uma amiga minha que trabalha com marcenaria e umas coisas muito interessantes. Só que me chamou mais atenção do que a marcenaria é um pé de mexerica que tinha no fundo do quintal. Ela, falando marcenaria, eu com o olho direito vendo, as coisas lindas que estava fazendo, mas aquele pé de mexerica, né?
O pé de laranja lima, era de mexerica.
Exatamente. Nossa, laranja lima traz memórias intensas da infância. E ela viu. Né? Aí me acompanhou até lá, pegamos algumas mexericas. E aí eu pude voltar a prestar atenção naquilo que ela...
Ela viu o seu olhar pro pé de mexerica.
Viu, ela viu. sabe? Uhum. Né? Quem olhava para aquilo era aquela criança interna. Essa criança que olhava para isso, sim, curiosamente olhava para isso.
Sim.
Eu não precisava me enxergar, eu não precisava de nada daquilo naquele momento.
Uhum.
Não, era da hora daquilo que vai me dar sentido.
Da necessidade.
Eu estava sentindo.
Sim,
né?
Sim.
Então é essa questão da experiência.
Sim. Não, super bem trazido, maravilhoso, só te agradeço. Primeira coisa, né, assim, que me vem é, hoje se fala assim, né, não vou presentear com objetos, eu vou te presentear com experiências, né? Uma prima falou isso no meu aniversário.
Lindo.
Eu não vou te dar nada, eu vou te levar num lugar que você vai ter sensações incrível, assim, né, experiências. E outra coisa que você diz, você toca num assunto gravíssimo, seríssimo e que há que ser falado sem pudor, a morte. Se tem algo que não tem como sair da vida, é pela morte. Não tem escapatória. Vamos ter que morrer, certo?
Sim.
Então, quando você diz assim, inclusive trabalhar com velho, trabalhar com a velhice, Tony, vai falar da morte. Por isso que às vezes é uma coisa assim tão repugnante para algumas pessoas, né? Porque falar de velhice é falar de morte. Seria, supostamente, a fase que antecede a saída da vida, que não tem jeito. E esse imaginário que você traz, eu acho incrível. Eu também tenho esse imaginário que você tem. Da completude, né? Acho que, de repente, até o suicida tem essa sacação, sabe, Tônio? Ali vai ser a paz, o gozo eterno, né? O orgasmo máximo, né? Talvez, assim. A morte vai me livrar dessa dor de existir, desse miserável ser que sou, desse corpo mortal que habito, e vou, né, essa plenitude. Não sabemos, querida, não vamos pagar o preço antes da hora. O suicida só que tem coragem de fazer isso. E também chamado de covarde, enfim, fica aí para cada um querer julgar como quiser. Eu fico com a parte da coragem de querer tanta surpresa ainda e não esperar ir lá. Mas sobre sentido, eu fico pensando em sentido para a direita, para a esquerda, sentido obrigatório. A direita, a esquerda. Cara, se trata de ir. Se trata de ir. Você tem razão. Meu Deus, mas por quê? Mas pra onde? Mas de onde eu vim? Pra onde eu vou, né? Eu lembro de que eu ficava assim, pequena, ficava lá no pequeno adolescente na janela do quarto. Pra onde eu vou? Quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Simplesmente, eu sou a Regina, vim de casa pra rádio, talvez eu volte pra casa. Enfim, brincando, né? Não tornando tão simples as coisas, mas eu acho que você traz uma questão visceral, viva o agora, porque a morte é certa. E com quanto menos babaquice, com quanto menos grilo, né, Tônio? Com quanto mais criação, mexericas no caminho, né? Artes, prosas, conversas, músicas. E aí?
Tô lembrando de uma queridíssima amiga, não vou falar o nome dela para, enfim, para não expor, mas ela me fez um convite. Ela mora em São Paulo, ela tem 91 anos de idade e ela diz assim: eu gostaria que você viesse me visitar, porque no ano que vem eu vou embora. Mas um convite inteiro, sem qualquer pena ou uma decisão. Eu já fiz o que tinha que fazer, estou sentindo que meu corpo já está passando o limite, eu sei que no ano que vem eu vou embora.
Uhum.
Então agora, no final do ano, eu vou visitá-la. Vou a São Paulo, vou visitá-la. Ela é uma norueguesa. Ela morava numa ilha que tinha 4 mil habitantes e ia para a escola remando num barquinho, né? Então ela tem N histórias, uma pessoa maravilhosa de ouvir e sabe. Norueguesa, aquelas mulheres norueguesas intensas, fortes, né? Uma pessoa incrível. Mas ela me fez esse delicioso convite para ir lá me despedir pessoalmente dela. Ela chamou algumas pessoas para se despedir pessoalmente, né? Então eu fiz isso com ela e eu tive uma experiência maravilhosa nesse sentido de me despedir do Rubem Alves. Passei a tarde no Rubem Alves pouco tempo antes dele falecer. Ele me disse que quando eu estava saindo, entrando no avião, ele disse assim: que pena, você seria um grande amigo, não temos mais tempo para isso.
Você seria um grande amigo?
Ele seria. Porque nós conversamos e foi a última conversa, ele sabia que era a última conversa.
É pra ter inveja ou admirar, né, Tony? Você tá muito bem acompanhado de amigos e agora eu não vou ficar por menos, eu vou te contar outra coisa. Na Bienal aqui em Curitiba, na hora que eu cheguei com o livro pra ele autografar, eu olhei pra ele e disse assim: você vai morrer? Eu vou ficar no seu lugar. Primeira vez que eu tô falando isso, gente, que coragem de falar isso numa rádio, só você, Tony. Eu disse assim: essa mistura do evangelho com a letra bíblica e a psicanálise... eu fui criada ao pé da letra bíblica, claro, metaforizando e relativizando, mas assim, quero te dizer, olha que coragem falar isso, né? Tô até com pudor, mas só você pra fazer isso. Que lugar é esse de quem diz e de quem preenche as faltas com a linguagem e com a palavra?
É verdade, é verdade. Tivemos uma experiência próxima, então.
Tônio Luna!
Então, eu vou lhe contar uma coisa
Tônio.
Divertida, para poder encaixar
Tônio.
Isso.
Sim.
Você o Rubens era uma pessoa muito divertida, muito, enfim, brincava bastante. E em um certo momento da fala, nós fomos falando sobre várias linhas teóricas da psicologia e tal. Aí nós fomos falar um pouquinho sobre Lacan. Aí eu falei, agora eu vou fazer uma coisa muito engraçada.
Meu Deus,
você vai tocar você.
Tônio, que tudo está tocando, Tônio.
Eu falei, Rubens, eu reconheço uma lacaniana no aeroporto. Ele riu e falou, eu também. E passamos longamente falando das lacanianas, porque tinha um certo tempo um Lacan tão distante da gente, que hoje em dia não tem mais, mas tinha, né? Tinha as lacanianas andavam pelo aeroporto com o nariz quase tocando as costas, né? Distantes de todo mundo. E o Rubem também falou, é verdade, aquilo eram as lacanianas, né? Então, aqui na minha frente tem uma lacaniana que está aqui de frente comigo. Rubem, mudou. Mesmo você já morreu, mas as coisas agora, se eu encontrar a Regina no aeroporto, ela não vai ser uma daquelas lacanianas.
Você sabe que eu tô que nem o Lacan, que ele diz assim, eu quanto a mim, eu sou freudiano, vocês podem ser lacanianos. Eu sou Regina, antes de qualquer coisa, porque ter a coragem de falar que eu fui criada à beira dos escritos bíblicos e não... Eu faço questão de não tirá-los da minha boca, me assento aos seus pés da letra, né? E todas as letras possíveis de tentar dar conta desse preenchimento, e todas são insuficientes, né? Enfim, o nariz eu vou enfiando por aí com curiosidade, xeretando.
Por isso a gente está se olhando a um metro de distância e sorrindo aqui, né?
Sim, gente, olha, é uma coisa assim, eu acho que o nosso tempo já deve estar terminando do terceiro bloco, mas eu chamei o Tônio aqui hoje, nem falei para ele sobre o que ele vinha falar, diante da nossa trajetória aí de psicólogo, de todas as aulas que eu dava na Tuiuti em temas emergentes, o Tônio teve à frente de uma comissão, né, Tônio, de traumas, de como é que é lá no CNP?
Emergências e desastres. Psicologia nas emergências e nos desastres. Eu trabalhava junto com a Defesa Civil, na área de emergências e desastres, lá no Conselho Regional de Psicologia.
Ou seja, toda sorte de despautérios humanos, do que não poderia acontecer com o humano, sofrimentos, né, Tônio?
Sim.
O que o psicólogo pode fazer nesses momentos de dor? E eu acho que é isso que esse programa está fazendo com a gente, né, Tônio? Eu quero dizer para vocês, né, ouvintes, estou contando aqui, então eu conheço o Tônio assim, toda vez que eu dava aula dessa matéria, eu chamava o Tônio para falar com propriedade, né? O que que o psicólogo faz na hora que parece que tudo acabou, na hora que parece que não tem mais jeito. Então, de repente, agora, né, a vida faz isso e você vem aqui falar que parece também de uma hora que na sociedade contemporânea que tudo acabou, que essa conta não fecha, que eu olho lá para trás e esse menino eu não sei mais onde tá, essa criança tá perdida em mim, esse infantil, essa conta com esse passado que eu não me perdoo, eu complain, I complain, ao invés de ver o que ainda tem, o que é possível lá no lençol branco, eu vejo a sujeira, né, o copo meio cheio, meio vazio, eu priorizo, né, ver o que falta, e falta sim, mas a falta no sentido de criar, do que fazer com. A amiga chama, vem aqui me dar tchau. Pra mim já deu, né? Então, até que chegue esse dia, Tônio, que a gente vai dar tchau. Porque é que saber morrer também, né? A Piaf diz assim, a Bette Davis diz, a velhice não é para covardes. Há que você ter muita coragem, né, Tônio? Com todas as perdas que estamos tendo no corpo, já não sou mais a bonitinha do pedaço, esses rostos aqui encraquelando. E como diz tua amiga, vou deixar sim, porque são as minhas histórias. Né? Então, o que fazer com, meu amigo? O que fazer com?
Em realidade, né, só experienciar. Literalmente, é uma grande experiência. Né? Nesse momento, eu acho que parar para pensar demais, refletir sobre a vida é importante, mas parar para pensar demais e tentar inventar um significado, em vez de experimentar ele no pé da macieira, né, ou na mexerica, ou nesses lugares, né, nós dois, eu e você, temos uma profissão. Praticamente, em poucos momentos da nossa conversa, a gente se colocou como profissionais. Tivemos uma conversa entre duas pessoas, literalmente, né? Por isso a gente está até um pouco mexido, emocionado no final dessa conversa. Porque conversamos sobre isso, né? Literalmente a gente falou sobre a gente, sobre as nossas experiências e tal. Isso é que dá sentido. É legal a gente poder falar sobre toda a parte teórica, mas o encontro, o fato de a gente estar aqui, olhando olho no olho e falando com esse tamanho e se arriscando com frio na barriga, com essas coisas, é o que...
Arriscando, eu gosto de brincar e dizer arriscar, o mundo estar a ser arriscado, né? O risco nós vamos ter que fazer, ninguém fez pela gente, né? Então correr o risco, correr esse traço, junto ao outro fica mais fácil, né? Essa conversa fica mais gostosa, essa experiência mais emocionante, né, Tônio? Então eu acho que sim, né? É o sujeito para trás da velhice, o sujeito que tem por trás de um velho, né, é o velhão lá de noventão, mas por dentro ainda é o pegador, o gatinho, ele estaria pegando uma menina, só que ela infelizmente tem essa tragédia no corpo, isso, que ela não vai mais olhar para ele,
isso,
né,
isso.
Por dentro tem um homem ali, que tipo, isso, meu Deus, o que que você tá, qual é a barreira que nos separa, né,
isso.
Esse sujeito que não envelhece, esse sujeito que não tem idade, esse sujeito que não precisa se esconder atrás de sou isso, eu sou aquilo, eu sou crente, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou lacaniano, eu sou junguiano, não importa, isso é o que você tenta dar conta para preencher.
Esse inexorável
momento de existir, né?
Isso.
Do insistir, do persistir, e como você está dizendo aqui pra gente, do experimentar.
Eu não sei se você sabe, se eu disse a você, eu fui oficial da Marinha durante 11 anos. E a minha função dos navios era fazer a navegação, era arriscar as cartas.
Eu não sabia. Além disso, gente, navegar é preciso.
Navegar é preciso.
Viver não.
Então eu vivia a arriscar as cartas, né? Fazer a navegação dos navios. Essa era uma das minhas funções, talvez a função mais importante de um oficial de navegação. E mesmo com o risco feito... tecnicamente, uma viagem de navio tem um nome que eu acho incrível. Chama-se, se você vai contratar para levar uma carga de um lugar para o outro, você vai contratar uma aventura marítima.
Acredito.
Esse é o nome técnico desse transporte. Uma aventura, mesmo que a carta esteja arriscada, há um risco. E isso é o que é legal.
Que linda. Tônio Luna, foi uma aventura futurística, presentística. Esse encontro, agradeço você ter vindo até aqui. Vamos ter que fazer outros, porque o tempo cronológico não dá conta, né, dessa nossa voracidade de viver, né, essa sede de viver, essa fome de viver. E juntos somos melhores.
Ficaram várias coisas em falta, né? Isso que é gostoso, né? A gente termina sabendo que a gente podia falar tantas outras coisas também, né?
Sim, ficamos em falta.
Eu tenho que escolher outra música também?
Vai, Tônio.
Então, acho que a música mais adequada para esse momento é Travessia, do Milton Nascimento.
Uau, o que ele fala?
Exatamente esta, deixar as coisas para trás, né? Deixar os amores, reconstruir e ir para um novo lugar, né? Literalmente, hoje eu sinto, já não faço, e hoje eu me sinto e faço com alegria o meu viver.
Que lindo. Tônio, só gratidão. Vamos ter que deixar para trás esse programa hoje para ir para frente. E, gente, fiquem por aí. Nós teremos, né, mais programas, mais vozes. Tônio certamente voltará. Tônio, deixa teu contato para o ouvinte.
Ah, claro. Telefone lá do consultório aqui de Curitiba, né?
Sim.
3362-5354. 3362-5354.
Gente, quiserem conversar mais com esse homem incrível, sensacional, tá aí. Tônio, só privilégio. Gente, obrigada pela companhia mais uma vez. Estamos aqui hoje com a captação de som de João Vitor, a produção desse programa de Rafa Ribeiro e a produção e apresentação é minha, Regina Célia Celebroni. Ficamos por aqui, até mais.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.